Senhores deputados, vamos então dar início à nossa terceira audição que o Sindicato dos Jornalistas. Eu já expliquei à direção as razões deste pequeno atraso, o que também é normal nos trabalhos parlamentares, não é? O uso da palavra nunca é matemático. Portanto, cumprimento o Sindicato dos Jornalistas, na pessoa da Presidente da Direção, Sofia Branco, Vice-Presidente da Direção, Anabela Natário, Presidente do Conselho Deontológico, São José Almeida, Membro do Conselho Geral, Ana Paula Correia. E dou a palavra à Presidente da Direção, Sofia Branco, para fazer a sua intervenção inicial. Faz favor.
Muito obrigada. Bom dia a todos e a todas. Nós gostávamos de começar por saudar que esta comissão nos tenha chamado para estar aqui, porque efetivamente fomos dizendo ao longo deste processo que achávamos que devíamos ter chamado já antes, ainda bem que aconteceu, antes do processo estar concluído, embora tenha acontecido já numa fase talvez um bocadinho final. Nós esperamos que não, que ainda haja a volta a dar a isto. Nós gostávamos de aproveitar para recordar que há uma nova direção no sindicato, como sabem, desde janeiro, e que esta direção tem como, tem vindo a salientar que este sindicato quer ser um interlocutor em tudo o que tem a ver com a classe, e não só no que diz respeito ao mais estritamente laboral, mas a tudo o que tem a ver com leis que afetam a classe, que é o caso desta. Nesse sentido, vimos repetir aqui um pouco aquilo que já temos dito, nomeadamente em comunicados, e que é, assim, muito resumidamente, nós não vemos necessidade absolutamente nenhuma na revisão de uma lei. Nós preferíamos que esta lei fosse pura e simplesmente revogada. Esta é a nossa posição de princípio. Nós achamos que não há nenhuma necessidade de adotar instrumentos legais que determinem regras jornalísticas para a cobertura de eleições e referendos ou campanhas, assim como não vemos necessidade que nenhuma lei determine regras jornalísticas em outra circunstância. Ou seja, consideramos que são suficientes os instrumentos de autorregulação que existem, que, como sabem, são variados, até porque alguns passaram por esta casa, e portanto estamos a falar da lei de imprensa, do estatuto do jornalista, do código deontológico, dos códigos de conduta e atuação internos que todos os órgãos de comunicação social, ou a grande maioria, dispõem, dos conselhos de redação, e também gostávamos de salientar aqui um ponto que às vezes parece que estamos a falar de coisas diferentes, mas os diretores são jornalistas, como quaisquer outros. Isto independentemente, depois na prática, podermos assistir a coisas que às vezes não se coadunam muito com esta afirmação nossa. Nós que aqui estamos já exercemos funções de chefia, continuamos a ser jornalistas e continuamos a obedecer àqueles instrumentos de autorregulação que eu antecipei. Ou seja, não nos parece haver aqui risco nenhum de que um diretor, enfim, não cumpra esses instrumentos. Portanto, para nós o princípio base é o de salientar que a liberdade de imprensa é um pilar fundamental da democracia, que está consagrado na Constituição, e que nós achamos, nós já percebemos que a tendência não é de revogar a lei, como nós gostaríamos, e como aliás temos conversado. Esperamos que isso ainda seja possível. Não sendo, consideramos absolutamente fundamental destacar desde já que uma eventual revisão não pode colidir com o que está na Constituição, nem violar aquele princípio fundamental da liberdade de imprensa. O que nós temos visto em relação aos projetos de lei que têm sido apresentados é exatamente o contrário. Independentemente de uma maior ou menor, o facto é que a ingerência se mantém, continua em maior ou menor grau, e nós achamos que qualquer uma das propostas que foi apresentada e conhecida impõe de facto condições inaceitáveis ao exercício da liberdade e autonomia editoriais, que são para nós fundamentais. É verdade que já deixaram de lado as comissões fiscalizadoras e as autorizações prévias que a nós, enfim, nos chocaram um pouco inicialmente, Mas continuamos, enfim, continuamos a ver sinais de ingerência que preferíamos que desaparecessem. Isto, nós também gostava de salientar isso, porque nós pedimos parecer jurídico sobre isto que estamos a dizer, porque às vezes, enfim, para não estarmos aqui a falar de cor, e quando falamos em revogação sabemos que é possível, ou seja, não estamos aqui a falar de cor, não é? Sustentamos isto com pareceres jurídicos. Aliás, no parecer que depois vos faremos chegar, citamos tanto o professor Jónatas Machado como o professor Bacelar de Vasconcelos nesses pareceres que nos enviaram, e citamos as suas opiniões sobre esta matéria que se coadunam em grande parte com a nossa. O sindicato recorda que os jornalistas, é dos jornalistas o direito de selecionarem a informação que entenderem, de acordo com critérios editoriais e noticiosos, cabendo aos órgãos de comunicação social assegurar uma cobertura que respeite os princípios da igualdade e do pluralismo, garantindo o direito do público a uma informação abrangente e diversa e o direito dos partidos e outros movimentos a verem divulgados os seus pontos de vista. Dizendo isto, achando nós que, enfim, são princípios a cumprir, não vemos necessidade de haver uma lei externa que nos venha dizer isto. E mais, não percebemos, e é uma questão que nos colocamos, porque é que há de ser, em altura de campanha e de eleições, que se há de suspender, enfim, a liberdade editorial e a autonomia editorial. Não compreendemos porquê, qual é que é a diferença? O jornalismo não se deixa de fazer da mesma maneira e obedecendo aos mesmos princípios. A democracia não se suspende nessa altura, não é? Ao contrário, devia ser um exercício democrático até mais vigoroso, digamos assim, e portanto não entendemos porque é que isso acontece. Ou seja, qual é que é a pretensão de legislar? É isso que nos preocupa, não havendo uma obrigatoriedade de, porque é que se há de legislar quando existem vários instrumentos para que podem autorregular esta questão? Portanto, isto resumindo, nós reprovamos qualquer limitação à liberdade de expressão, vem ela na forma de revisão da lei, que nós preferíamos, como disse, revogação. Qualquer limitação à liberdade de expressão, à liberdade de imprensa e ao direito de informar. E insistimos que qualquer alteração legislativa nesta matéria deve ser examinada à luz da Constituição e também do direito internacional, porque acho que importa aqui frisar isso, nomeadamente recordando que Portugal tem alguns reparos do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos em matéria de liberdade de expressão, e portanto eu acho que era de evitar, achamos que era de evitar que tivesse mais. E concluo.
Muito obrigado por esta intervenção inicial, e então dou agora a palavra aos seus deputados, e começo pelo Sr. Deputado Jorge Lacão, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero saudar a Sra. Presidente e os demais membros do Sindicato de Jornalistas e ser agora talvez um pouco mais preciso relativamente a algumas considerações, porque acho que há aqui algumas coisas que precisam de ser esclarecidas, porque muitas vezes os debates são feitos em torno de equívocos e mal-entendidos. E quando nós andamos a girar em torno de equívocos e mal-entendidos, necessariamente tiramos conclusões erradas. E, portanto, acho que precisamos todos ter um bom espírito crítico e perceber o que está em causa. O meu primeiro impulso, ao ouvir a Sra. Presidente do Sindicato dizer que, em relação ao conjunto dos projetos que são agora conhecidos, a ingerência se mantém e impõe condições inaceitáveis, nós não podemos fazer uma acusação genérica sem a identificar claramente. E, portanto, eu tenho que a convidar, com toda a consideração pela posição do sindicato, mas a afirmação foi feita, que faça o favor de identificar no projeto apresentado pelo PS quais são as ingerências relativamente à liberdade de imprensa que identificou nele e quais são as condições inaceitáveis que lá encontrou, porque isso é muito importante para nós fazermos uma avaliação também crítica da nossa própria posição. Ao pedir ao sindicato que faça o favor de fazer esta clara identificação, gostaria de referir o seguinte. Nós estamos num domínio, já sabemos, em que a legislação com a qual estamos confrontados é uma legislação inteiramente anacrónica. E nesse ponto, Estamos inteiramente todos de acordo, creio eu. Estamos, relativamente à regulação, relativamente à normação de 75, anterior à própria entrada em vigor da Constituição da República. Agora, como estamos com um propósito evidente de revogar essa legislação que consideramos todos anacrónica, temos, todavia, que reparar que nessa legislação há regulações de vária natureza. Há alguma que se dirige ao modo de exercício da liberdade de imprensa, e depois voltarei a este ponto, e outra que se dirige a aspectos que têm a ver com publicidade e propaganda. Se houvesse uma revogação pura e simples da legislação anacrónica que aqui vieram referir e mais nada se fizesse, estabelecer-se-ia o risco de uma gravíssima confusão entre planos que não devem poder ser confundidos, entre o plano daquilo que é o exercício da atividade jornalística e o que é ou deve ser a liberdade editorial a ser preservada, e outros aspectos que têm a ver com ações de propaganda e de exercício da publicidade, que também têm que ter uma devida identificação legal para que esses aspectos não entrem em regime de confusão uns com os outros. E, portanto, isto para sublinhar que sempre é conveniente que haja alguma atualização legislativa para que os conceitos fiquem claramente dilucidados e claramente clarificados. E este aspecto peço ao sindicato que o leve em devida consideração. O segundo aspecto tem a ver com o próprio enquadramento constitucional em que a questão se coloca. A Constituição estabelece, estamos todos bem identificados com essas normas, nos seus direitos fundamentais, os princípios relativos à liberdade de comunicação social, à liberdade de imprensa, ao direito a informar e a ser informado. E a mesma Constituição admite... E a mesma Constituição admite, estou-me agora a reportar ao seu artigo 39º, que haja uma entidade de natureza administrativa que tenha funções regulatórias para a comunicação social. Não sou eu que o digo, é a Constituição que o estabelece, estabelecendo quais são as atribuições fundamentais dessa entidade que todos hoje sabemos ser a ERC. E entre essas atribuições está uma que diz o seguinte: garantir a possibilidade de expressão e confronto das diversas correntes de opinião relativamente à comunicação social. Portanto, isto é constitucional, não se pode aqui vir falar de qualquer coisa inaceitável quando estamos a reportar-nos à possibilidade de haver algum tipo de função regulatória em relação aos órgãos de comunicação social, nomeadamente em relação a este aspecto que acabei de citar, da Constituição. Ora, também sabemos como é que o Estatuto da ERC, que é, como sabem, um estatuto que exige uma maioria qualificada de 2/3, que está atualmente em vigor, aprovado, portanto, com essa maioria reforçada, como é que o Estatuto da ERC resolve esta questão? Resolve-a através de uma norma, que é o artigo 63º, que eu vou citar expressamente, e que diz que o Conselho Regulador, oficiosamente ao requerimento do interessado, pode adotar diretivas genéricas destinadas a incentivar padrões de boas práticas no setor da comunicação social. E depois diz que estas diretivas e recomendações não têm caráter vinculativo. Eu tenho que perguntar ao sindicato se o sindicato está em luta contra esta normação, ou seja, se está em divergência com o que dispõe a Constituição quanto à função da ERC, ponto 1. Ponto 2, se tem alguma divergência relativamente ao artigo 63º do Estatuto da ERC, que acabei de referir, que permite orientações para boas práticas sem natureza vinculativa. E como eu posso estar enganado, mas vamos ver depois na resposta que fizeram a favor de me dar. Admito que a ERC, que o sindicato nada tenha contra estas soluções constitucionais e legais em vigor. Volto ao ponto. Se consegue identificar alguma solução apresentada pelo Partido Socialista que contrarie quer o enquadramento constitucional, quer o enquadramento ditado pelo Estatuto da ERC. E é, novamente, a questão que reputo fundamental. Porque na solução do Partido Socialista, o que se diz é que a igualdade de oportunidades das candidaturas, de acordo com as possibilidades de cobertura de cada órgão de comunicação social, deve ser aferido de modo a lhes conferir um relevo semelhante em função da avaliação da importância relativa das iniciativas em causa, sendo que a avaliação da importância relativa das iniciativas em causa é, por nós, cometida ao princípio da autorregulação, ou seja, ao princípio da liberdade editorial. E se isto é como eu acabei de dizer, e devo dizer que é exatamente como eu acabei de dizer, então eu tenho que perguntar qual é que é a ingerência que encontra no projeto do PS relativamente à afetação do princípio da liberdade editorial. Eu tenho que responder por antecipação, é que não há. Teria que ser muito forçada uma leitura estranha para admitirem que houvesse aqui algum constrangimento relativamente ao princípio da liberdade editorial. Não há. E, portanto, eu tenho que vos fazer um convite. Façam uma distinção crítica, por favor, em relação aos projetos apresentados, para realmente, de um ponto de vista crítico, poderem ver as diferenças que realmente são significativas entre um projeto e outro projeto. Porque há um projeto que determina a uma entidade administrativa sem credencial constitucional, e agora refirmo à Comissão Nacional de Eleições, que possa sancionar, portanto, com sanção regulatória e coimas, qualquer hipotético desvio a princípios estabelecidos nesse projeto. E há um outro projeto que não faz nada disto. E, portanto, alguma diferença deve haver entre o respeito pela liberdade editorial de um e de outro. Por outro lado, há um projeto que diz que a matéria dos debates entre candidaturas deve presidir a um princípio de liberdade editorial. E, ao contrário disto, há um outro projeto que diz que se deve assegurar um mínimo de igualdade para, um mínimo que estou a citar, digamos, a linha desse projeto, para as representações, ou melhor, para as candidaturas que já tenham representação parlamentar previamente adquirida. E há outro que não diz nada disto. Portanto, há um que faz um constrangimento à liberdade editorial e há outro que não faz. Por outro lado, há um projeto que diz que mesmo noutro tipo de eleições, por exemplo, para a Presidência da República, as candidaturas que não tiverem apoio de partidos parlamentares não merecem o mesmo tipo de proteção em relação àquelas que tenham apoio de partidos parlamentares. Portanto, há aqui um constrangimento num projeto e há outro que não tem nada disto. Portanto, vou concluir apenas para me reportar àquilo que eu acho muito importante nesta audição, é que sejamos capazes de exercer o nosso espírito crítico no sentido de distinguir aquilo que é igual e aquilo que é diferente. E se pudermos distinguir aquilo que é igual daquilo que é diferente, poderemos reconhecer que há um enquadramento constitucional e legal que, de um lado, é respeitado numa determinada orientação, que, de outro lado, é interpretado numa orientação bastante diversa e que, por outro lado, garante, sem exceções nem restrições, o princípio da liberdade editorial e outro não garante. Por outro lado, e finalmente, pelas razões que inicialmente aduzi, não é possível apenas revogar a legislação para que não haja confusão relativamente a funções de natureza distinta. Alguma legislação tem que haver para enquadrar algumas destes aspectos relativos à iniciativa das candidaturas em período de campanha eleitoral. Eu dou muita importância ao mérito das nossas alegações aqui, dou muita importância à opinião do Sindicato dos Jornalistas e por isso procurei ser rigoroso nas afirmações que fiz para poder esperar do Sindicato também a disponibilidade para podermos partilhar esse espírito de rigor. E muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado à Sra. Presidente do Sindicato.
Muito obrigado. Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sindicato dos Jornalistas na pessoa da sua Presidente da Direção, a Sra. Jornalista Sofia Branco, e agradeço os contributos que aqui nos vêm trazer à primeira Comissão. Já tivemos reuniões informais com o Grupo Parlamentar do PSD, em que algumas das preocupações do Sindicato dos Jornalistas sobre esta matéria foram aduzidas. Mas chegados aqui, Sr. Presidente e Sra. Presidente do Sindicato de Jornalistas, tem que se dizer o seguinte, é que a solução para este problema, a solução legislativa, terá forçosamente que passar por compromissos. Compromissos em relação a soluções que eventualmente julgaríamos juridicamente mais perfeitas e, provavelmente, compromissos, o que significa avanços e cedências em relação àquilo que possam constituir as nossas preocupações políticas mais profundas. E esse compromisso, que terá que ser obtido em função do interesse público e da total e do pleno preenchimento do princípio democrático, designadamente no que toca aos dois próximos atos eleitorais, tem de partir de uma atitude e de um posicionamento em relação a este processo legislativo que não se pode circunscrever à mera, digamos assim, ao mero arremesso de argumentos comparativos no sentido de que nós estamos mais próximos de vocês ou até procuramos agradar mais a uma determinada ou a determinadas entidades do que outros. O compromisso tem que ser com a democracia, o compromisso tem que ser com a Constituição, o compromisso tem que ser com o interesse das pessoas, designadamente o interesse da boa realização dos dois próximos atos eleitorais. E é neste sentido que eu pedi ao Sindicato dos Jornalistas que, de alguma forma, nos informasse sobre exatamente o que é que quer significar com a expressão ingerência que foi utilizada na intervenção inicial. Se ingerência significa que as entidades reguladoras, se as entidades públicas, se a lei, portanto, deverá abster-se de qualquer requisito ou consideração sobre a atividade dos jornalistas em matéria de campanhas eleitorais. Porque, independentemente dos parceiros jurídicos que vamos conhecer, porque a senhora Presidente do Sindicato de Jornalistas disse que iria entregar a esta comissão os parceiros, mas cujos nomes me oferecem todas as garantias, Dr. Jónatas Machado e o meu amigo e colega Dr. Pedro Assado Vasconcelos, e portanto sem dúvida nenhuma que aprenderemos com esses parceiros jurídicos, mas o que posso é desde já garantir o seguinte, se nada for dito, isto é, se não existir um tratamento legislativo específico, se nos limitarmos, como aliás disse agora mesmo o Sr. Deputado Jorge Lacão, se nos limitarmos a revogar a legislação pertinente a este respeito e não fizermos mais nada do que essa revogação, que ninguém pense ou que ninguém defenda que não existirá uma solução para esse problema. Provavelmente, deixe-me alvitrar, a solução será exatamente no sentido contrário que o Sindicato de Jornalistas pretende, porque aí terá plena aplicação os princípios constitucionais, designadamente os que estão contidos no artigo 113, que vêm com uma carga interpretativa das últimas décadas, feita pelos tribunais superiores e pela doutrina. E essa carga interpretativa, repito e sublinho, vai exatamente no sentido contrário daquilo que me pareceu vislumbrar da sua intervenção inicial. Portanto, não me parece que esta tentativa de criar uma nova legislação seja um esforço de ingerência. Pode ser é um esforço, e deve ser um esforço, é no sentido de reforçar, de robustecer a liberdade editorial, já que a atual legislação não o faz nos períodos de campanhas eleitorais. E os períodos de campanhas eleitorais são períodos específicos, com natureza própria, com tratamento constitucional próprio, com lógicas democráticas peculiares. Não são períodos exatamente iguais aos outros. Isto é, nós podemos dizer, nada distingue, aliás, penso que foi dito aqui, não há nada diferente dentro e fora das campanhas eleitorais, há a Constituição diz que há, e se a Constituição não existisse, a própria natureza das coisas diria que os tempos e os momentos não são exatamente iguais dentro e fora dos períodos eleitorais. E, portanto, parece-me razoável que se coadugne esse entendimento de diferença de momentos com um tratamento legislativo também diferente. Para terminar, dizer que o Grupo Parlamentar do PSD terá em atenção todos os contributos que aqui foram referidos na intervenção inicial e também aqueles dos parceiros que nos vão chegar, e tudo faremos para que o trabalho jornalístico em período eleitoral seja aquilo que, na nossa opinião, deve ser no essencial. Um trabalho jornalístico livre, um trabalho jornalístico em que haja autonomia de programação dos órgãos de comunicação social, em que os jornalistas estejam sujeitos às suas regras deontológicas e às suas regras profissionais, mas em que as pessoas, os eleitores, sejam devidamente esclarecidos das escolhas que têm que fazer em eleições. Muito obrigado.
Obrigado. Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria naturalmente saudar a direção do Sindicato de Jornalistas e a sua presença aqui. Mas queria dizer o seguinte, relativamente à posição que aqui expressaram, eu creio que se referiram a um valor, um princípio constitucional, que é o da liberdade de imprensa, mas apenas sob uma das suas vertentes, que é da liberdade editorial, que é obviamente uma vertente fundamental da liberdade de imprensa, mas não esgota a liberdade de imprensa, porque a liberdade de imprensa comporta também uma vertente de direitos e garantias dos cidadãos, que não os jornalistas, que não os detentores da prioridade dos órgãos de comunicação social, porque a liberdade de imprensa implica a liberdade de informar e o direito a ser informado, não é? E quer uma vertente, quer outra, sem impedimentos nem discriminações. E, portanto, nós, obviamente que a própria legislação que regula a comunicação social, desde logo os princípios constitucionais, mas também a própria lei de imprensa, o estatuto dos jornalistas, enfim, toda uma série de diplomas legislativos, enfim, que são tão legislativos como uma eventual lei que venha aqui a ser aprovada. Não podemos tratar uma lei que venha a ser aprovada, boa ou má, como algo de exterior à regulação da atividade mediática. Ela é tão exterior como qualquer, como a lei de imprensa, ou como o estatuto de jornalista, ou como qualquer outro diploma legislativo, que não são de autorregulação. Quer dizer, o único caso de autorregulação é, de facto, o código deontológico aprovado no âmbito do sindicato de jornalistas. Esse sim é autorregulação, tudo o resto é heterorregulação. Mas, portanto, eu creio que, e obviamente que a liberdade editorial sofre as limitações que qualquer outro direito fundamental sofre, que é a conciliação com outros direitos. Por isso é que há direitos de resposta, por isso é que há direitos de retificação, por isso é que os cidadãos também têm direitos relativamente à atividade de comunicação social. Ora bem, e em período eleitoral todos sofremos limitações. Não é só a liberdade editorial que sofre limitações, em nome de outros valores constitucionais, designadamente o de igualdade de oportunidades e tratamento da parte das diversas candidaturas e os princípios de isenção e imparcialidade, mas não são apenas, não é apenas a liberdade editorial. Os próprios candidatos têm limitações na sua atividade de campanha, e estamos a falar do núcleo duro das liberdades, que é a liberdade de ação política, e portanto também há muitas queixas na Comissão Nacional de Eleições e até perante os tribunais dos candidatos uns contra os outros por violação de princípios, de violação da lei eleitoral, por abuso relativamente à liberdade de propaganda. Enfim, governantes, há queixas de crime contra governantes por violarem os seus deveres de isenção em período eleitoral, e portanto todos sofremos limitações, e portanto evidentemente que a liberdade editorial também tem de respeitar a igualdade de tratamento que é devida às várias candidaturas. Isto obviamente não implica que se deva tratar como igual aquilo que é manifestamente diferente, e obviamente que a conciliação destes valores terá de ser feita, enfim, com o equilíbrio e com razoabilidade e com proporcionalidade. Ora bem, e portanto eu creio que ainda não é conhecido o desfecho deste processo legislativo, mas eu julgo que seria bom era que de facto o que se viesse a aprovar tivesse em conta a necessidade de resolver este equilíbrio de uma forma satisfatória. E aí, naturalmente, que agradecemos a contribuição que o Sindicato de Jornalistas se dispôs a dar relativamente a este processo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Três Anjinho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero também eu começar por cumprimentar os dirigentes do Sindicato de Jornalistas, na pessoa da sua Presidente, Sofia Branco, e agradecer naturalmente o contributo, a presença, a exposição e até quaisquer outros esclarecimentos que nos possam dar na sequência das intervenções que foram sendo feitas. Eu não tenho grandes perguntas, uma vez que no fundo a maior parte das questões e as questões que estão subjacentes à lei já foram devidamente identificadas. Dizer-vos apenas que da parte do CDS há aqui uma preocupação que vai ao encontro da identificação do que é que efetivamente está aqui em causa. São direitos fundamentais e são direitos fundamentais que estão na base de um valor que eu acho que merece toda a nossa atenção e até a concordância mais alargada possível num debate que deve ser um debate sereno e um debate construtivo, que mais do que puxar bandeiras deste ou daquele partido, deve ter em mente aquilo que é a resolução de um problema real, em nome exatamente do que aqui vos trouxe, ou seja, a liberdade editorial. O princípio é claramente o princípio da liberdade, mesmo que, e não encontro de alguma forma, talvez num outro contexto ou num outro tom do que já aqui foi dito, mesmo que essa liberdade tenha muitas vezes que ter balizas exatamente pelo facto de contender com outros bens e com outros direitos que são constitucionalmente protegidos. E é exatamente isso que está aqui em causa. E por isso é que é tão importante percebermos, mesmo reconhecendo, como aliás hoje no decurso das audições ficou muito claro, mesmo reconhecendo que a realidade é uma realidade muito diversa e que talvez por aí a tal dita importância de adaptarmos as leis, mas reconhecendo também que existe extensa doutrina e jurisprudência sobre estas matérias, que desenvolve, nomeadamente, os conceitos que aqui estão em causa e que obrigam da parte do legislador, na procura da melhor solução possível, de tentar, de alguma forma, controlar aquilo que são os riscos que podem estar aqui subjacentes, até mesmo em nome dessa mesma liberdade. E, portanto, dizer-vos que da parte do CDS estas são naturalmente as nossas preocupações. Não ignoramos de modo algum que o que aqui está em causa são princípios fundamentais como o princípio da igualdade. E dizer-vos também que naquilo que são juízos de proporcionalidade que nos exige, porque se acabei de dizer que o princípio é a liberdade, também vos devo dizer que naturalmente isso me vincula ao princípio de intervenção mínima na restrição de qualquer direito que esteja aqui em causa, de que teremos em devida conta tudo aquilo que são os vossos contributos para podermos avaliar de que forma é que estão a ser restringidos os direitos à luz da adequação, à luz da idoneidade do meio que está aqui a ser aprovado e da justa medida, que no fundo é o que está subjacente, são os juízes que estão subjacentes à proporcionalidade. Tudo o resto, naturalmente, apenas agradecer-vos e permanecer à vossa disponibilidade ao longo deste processo para tudo o que possam entender como adequado.
Obrigado. Sr. Deputado Cecília Honório, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Tentando ser breve, quero saudar a Direção do Sindicato de Jornalistas, particularmente a Sra. Presidente e demais membros aqui presentes e a reconhecer a importância da disponibilidade e o facto desta Comissão finalmente vos ouvir. Aguardamos com toda a expectativa pelo parecer que aqui chegue sobre estas iniciativas e eu queria tentar ouvir-vos ainda sobre algumas questões. Do que eu depreendi, e ao contrário muitas vezes de quem está deste lado, não entendem haver qualquer conflito no quadro específico das campanhas, que é disto que estamos a falar, não entendem haver conflito entre aquele princípio da igualdade de oportunidades e de tratamento e o da liberdade editorial, não é? Não entendem haver necessidade de procurar equilíbrios entre estes dois princípios norteadores. Ou pelo menos, pelo que eu entendi, consideram que a liberdade editorial é em si própria, pela sua própria natureza, condição da salvaguarda dessa mesma igualdade. Mas eu, é uma dúvida porque, quer dizer, entendi, e bem, parece-me, que não acho nem sequer que a lei, que atualmente qualquer constrangimento faça sentido, e não consideram necessária a intervenção legislativa, quer da maioria, quer do PS. Sobre isso, por acaso, acho que esta é provavelmente a observação mais pertinente a fazer sobre a necessidade e o tempo em que fazemos este debate, que é um tempo cheio, evidentemente, de ruído e de calores de umas eleições que se aproximam. Tudo isto recomendaria uma outra capacidade de ponderação, de análise, enfim, e de consideração. Agora, para nós subsistem algumas dúvidas, e insistindo no respeito do parecer que aqui traz e da sua própria coragem. Nós entendemos que, deste lado, que a pluralidade de informação é absolutamente determinante. Pergunto-vos, relativamente, por exemplo, à última campanha autárquica e ao quadro dessa mesma campanha, se a autorregulação funcionou, se ela resolveu os problemas criados, como é que se vê relativamente àquele que é um reconhecimento, enfim, de inúmeros problemas relativos à última campanha? Depois, sobre os projetos de lei aqui presentes, bom, eu entendo, em relação ao projeto de lei da maioria, tem inclusivamente um artigo 5º sobre regras jornalísticas, que me parece uma coisa, enfim, muito mau gosto, para ter alguma generosidade. Não me parece nada que um projeto de lei destes tenha que se meter por aqui, isto é, objetivamente, o mais intrusivo que possa haver. Relativamente à questão, ao projeto de lei do PS, eu reiterava um pouco as dúvidas apresentadas pelo Sr. Deputado Jorge Lacão. Reconhecendo a vossa posição de fundo, aquilo que o projeto de lei do PS faz é subsumir, ou seja, subordinar no seu artigo específico sobre igualdade de tratamento de candidaturas, aquilo não é bem sobre igualdade de tratamento de candidaturas. Aquilo é explicar que exatamente, perante esta formulação, igualdade de tratamento de candidaturas, o princípio mais forte é o princípio da liberdade editorial. E, portanto, se do vosso ponto de vista, consideram mesmo, raramente estou de acordo com o Sr. Deputado Jorge Lacão nestas questões, mas desta vez reforça um pouco a dúvida, se consideram mesmo que esta iniciativa do PS é, digamos, é mesmo uma intrusão a um conflito muito aberto face à posição que aqui quiseram debater. Provavelmente nós é que não vos ouvimos com toda a atenção. E, enfim, e deixar-vos, sobretudo no que aos pequenos partidos diz respeito, como devem imaginar, aquelas que são as preocupações mais fortes. Em primeiro lugar, porque já tivemos experiência de não sermos propriamente um partido com representação parlamentar, perguntar-vos se o critério da liberdade editorial é aquele que, do vosso ponto de vista, salvaguarda esta necessidade de dar espaço a todos, mesmo àqueles que não têm, obviamente, representação parlamentar. Se a confiança inequívoca nesse princípio é aquele que melhor salvaguarda, no fundo eu retomo a pergunta inicial. Depois, se, enfim, quando nós chegarmos, que é aquele que é, obviamente, o grande desejo dos partidos ditos do arco central ou do bloco central, como entender, quando nós chegarmos àquilo que é, obviamente, a pretensão em causa, aos debates entre os dois partidos maioritários, aos debates entre o PS e o PSD, porque esse é o desejo maioritário que está sobre esta mesa, e depois há, enfim, outras pressões e outras conjunturas que vão limitando este desejo maior. Quando nós aqui chegarmos, do vosso ponto de vista, o que é que, enfim, o que é que vocês devem fazer como jornalistas, e o que é que quem está do lado de cá, o legislador, deve fazer para acautelar o desejo maior que sustenta esta discussão?
Dou então agora a palavra ao Sindicato de Jornalistas, à sua Presidente, que depois gerirá os restantes membros do Sindicato. As respostas, faz favor.
Muito obrigada. O que nós insistimos aqui assim é que o que existe basta.
não vemos necessidade de introduzir nova legislação, porque existe legislação e instrumentos de autorregulação e achamos que isso é suficiente. Eu acho que importa aqui dizer que nós não vamos confundir planos e não nos vamos imiscuir em questões que não são jornalísticas, que é o caso da publicidade, que é o caso dos tempos de antena, enfim, não nos vamos pronunciar sobre isso. Nós estamos, a posição que temos diz respeito àquilo que diz respeito exclusivamente ao exercício do jornalismo. E nesse exercício, aquilo que nos preocupa é exatamente esse equilíbrio, e nós achamos que temos confiança efetivamente nos princípios da liberdade editorial e da autonomia editorial, assim porque também sabemos que existem instrumentos para contestar quando ela é violada. Portanto, eu parece-me, se calhar não ficou claro, mas eu li essa parte, que está aqui uma preocupação com os cidadãos, clara, naquilo que escrevemos. É evidente que nos preocupa esse direito a ser informado e não só o direito de informar. E há pouco, quando eu li, disse exatamente que cabe aos órgãos de comunicação social assegurar uma cobertura que respeite os princípios de igualdade e de pluralismo, garantindo o direito do público a uma informação abrangente e diversa e o direito dos partidos e outros movimentos, porque eu acho que muitas vezes nestes projetos de lei se vê a política de forma muito partidária e ela hoje não é assim, e isso acho que importa salientar, a verem divulgados os seus pontos de vista. Portanto, é óbvio que não estamos aqui só a falar para dentro, digamos assim, mas que nos importa enfim, que possamos exercer a nossa profissão, mas obviamente com o objetivo último é informar o público da melhor forma possível. Achamos é que os instrumentos à disposição já são suficientes e, portanto, nesse sentido, não queremos e não vamos colocar-nos aqui entre partidos e entre projetos a ver o que é que cada um ingere ou não ingere. Nós achamos que ambos ingerem, uns mais e outros menos, porque há adjetivação em ambos os projetos que imiscui em algo que nós achamos que é determinado pela prática e pela autorregulação. E, portanto, achamos que estão ali, ainda que subliminares, regras jornalísticas. E, para nós, as regras jornalísticas devem ser, enfim, estão aprovadas e devem ser supervisionadas, se quiserem, internamente pelos órgãos de comunicação em si mesmos, pelos jornalistas, pelos conselhos de redação que existem nas redações, pelos diretores de órgãos de comunicação social, enfim, há imensos instrumentos. Quanto à ERC, não vos vou dar nenhuma novidade, porque saberão, o Sindicato dos Jornalistas tem e mantém uma divergência de base quanto à entidade reguladora para a comunicação social, que, portanto, influencia tudo o que possa dizer acerca disso, e a posição que temos adotado é dizer, por simplesmente, que nós não reconhecemos o método de eleição da entidade reguladora para a comunicação social, que, como sabem, achamos que é demasiado bipartidário e não muito pluralista. E, portanto, nesse sentido, não vamos pronunciar-nos sobre se a ERC deve ter mais poderes, deve ter menos, tem de mais, enfim, tudo o que tem a ver com o estatuto da ERC não faria sentido quando mantemos essa divergência de base sobre a entidade reguladora. Nós percebemos que alguma legislação tem que haver, o que dizemos é que a que existe é suficiente. Aqui existe, tanto do ponto de vista de legislação externa, digamos assim, como de instrumentos de autorregulação. Nós nunca dissemos também que qualquer um destes projetos era inconstitucional, o que não, atenção, não excluímos que o seja também, mas nunca dissemos que é, nem nenhum dos pareceres que nós obtivemos diz isso dessa forma. O que achamos é que há aqui vários direitos em conflito, não é? E, portanto, nessa relação entre os direitos de conflito, o que nos preocupa é que seja mantida a garantia da liberdade de expressão e de informação, como está consagrada na Constituição. Há aqui uma... Enfim, não posso deixar de dizer que, em relação ao jornalismo, este sindicato não faz compromissos nem cedências, isso não vai fazer na defesa do jornalismo. Portanto, para isso não podem contar connosco, são dois termos que ouvimos e que nos geram alguma enfim, rejeição, no sentido em que a liberdade de imprensa não é de facto algo que nós queremos comprometer, nem sobre o qual queremos fazer cedências. E, portanto, quando nos perguntam se a lei deverá abster-se, nós dizemos que sim, porque aqui existe Chega. Não estamos a dizer que não deve existir nada, nós achamos é que o existente... Sim, e depois frisar novamente, como já disse de início, que de facto nós não vamos confundir aqui os planos da publicidade e da propaganda, e não, que eu saiba, não é difícil separar as leis, digo eu. Suponho que seja possível, enfim, distinguir os dois planos, legislar para um se acham que assim o devem fazer, sobre o qual nós não nos pronunciamos porque não nos cabe, da propaganda e da publicidade, e enfim, e absterem-se de legislar sobre o outro. Ninguém está também aqui a dizer que a autorregulação não tem problemas. É evidente que nós sabemos que os problemas existem, achamos é que existem, enfim, instrumentos à disposição de quem acha que essa autorregulação em qualquer momento falhou, para disso darem conta e, enfim, tomarem nota. Se na prática isso não está a funcionar, se calhar, enfim, é possível melhorar o que já existe. Voltando outra vez à ideia de que o que já existe para nós é suficiente, introduzir uma nova coisa também não é garantia de que a autorregulação vá funcionar melhor. Quer dizer, nem é garantia de que algo vá funcionar melhor. O que é que, enfim, o que é que mudaria aqui? E uma coisa é, de facto, o princípio para nós mantém-se, se a prática depois tem alguns problemas e coloca alguns desafios, pode obviamente ser melhorada, mas isso não põe em causa o princípio da autorregulação que nós achamos que é o mais importante. E, portanto, resumindo, a questão que para nós mantém-se, que é para que legislar se na verdade também não vamos detalhar assim tanto aquilo que vamos legislar, ou seja, já se passou de um projeto que detalhava imenso e que efetivamente ingeria muito mais do que agora estes que estão em discussão, e que a nosso ver, ainda mantém alguma intromissão, pronto, se quiserem, no sentido de estabelecerem regras que para nós estão, enfim, deviam ser por nós determinadas, por quem exerce a prática e supervisionadas. Portanto, se também é para chegar a, digamos, é quase um projeto inócuo, vai servir para quê e para que é que o vamos aprovar?
Muito obrigado. Sr. Deputado Jorge Lacão, faz favor.
Sr. Presidente, eu compreendo que estamos no adiantado da hora, mas eu disse que dava muita importância e dou, continuo a dar, à opinião do Sindicato dos Jornalistas. E tenho que lamentar uma coisa no final de vos ouvir. É que eu vos pedi para identificarem, sem ambiguidades, a acusação que fizeram em relação ao texto do PS, relativamente a ele conter ingerências e a impor condições inaceitáveis. Lamento dizer-vos que aquilo que eu vi não foram capazes de fazer a demonstração mínima dessa acusação. E, portanto, eu agora, daqui para a frente, espero que a retirem. É o meu convite.
Não sei se há intervenções de outros senhores deputados. Não havendo... Senhora Presidente? Quer responder? Ao Sindicato dos Jornalistas, na pessoa da sua Presidente, Sofia Branco, agradecemos a presença e os contributos dados e damos por terminada esta audição. Muito obrigado.